Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 14. Na verdade, vou começar no capítulo 13. Ele conta com você. E para mim é uma alegria, um grande desafio a cada domingo a gente se reunir e conversar sobre o que significa esse tema da nossa campanha de Natal. Nós já tivemos vários temas, um deles, inclusive, deu nome a um projeto que, a partir de 2013, nós estamos apoiando. Projeto A Vida Vale Mais. Foi tema da nossa campanha, que os irmãos acompanharam, irmãos de outras igrejas, de outras comunidades, de outras cidades, de tantos lugares. Agora mesmo nós também estamos sendo acompanhados ao vivo. Então, a cada ano, nós temos tido esse privilégio, essa oportunidade de ter um tema. Nosso tema desse ano é Ele Conta com Você. E começamos hoje, então, a entender o que é Ele Conta com Você. E eu começo a ler o Evangelho de João, capítulo 13. Que Deus nos abençoe e nos conduza enquanto caminhamos pela sua palavra. Amém? Amém. O Evangelho de João, capítulo 13, versículo 33. Palavras de Jesus aos seus talmidim, aos seus discípulos, ele disse assim: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco, e vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo também, para onde eu vou, vocês não podem ir. Não é uma palavra agradável de ouvir de Jesus: meus filhinhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. Agora imagine, faltou pão, Jesus providenciou. Faltou vinho na festa, Jesus providenciou vinho na festa. O mar ficou agitado pela tempestade, Jesus acalmou a tempestade. Foi trazido a ele uma pessoa enferma, ele curou. Um homem morreu, ele ressuscitou o homem. Ele abraçou pessoas que ninguém abraçava, ele fez os milagres que fez. Ele foi resolvendo e solucionando a vida das pessoas. Evidentemente, e muito provavelmente para algumas das pessoas, Jesus trouxe sérios e gravíssimos problemas. O encontro com Jesus traz soluções numa dimensão e outros problemas em outra dimensão. Mas o fato é que por onde Jesus passou, ele foi abençoando as pessoas. E o fato é também que, independentemente das dificuldades que surgiram as pessoas que se encontraram com Jesus ou foram encontradas por eles, nenhuma das pessoas se arrependeu ou demonstrou arrependimento de ter com ele se encontrado ou ter sido abençoada por ele. Por isso é que quando Jesus diz, olha, estou indo embora, não vou ficar mais com vocês, essa é uma palavra que imediatamente gera uma reação muito negativa no coração dos seus discípulos. Meus filhinhos, vou embora, vou ficar só mais um pouco. E quando Jesus aqui está dizendo só mais um pouco, é menos de uma semana. Menos de uma semana. Eu tenho pouquíssimos dias com vocês. Ao final da próxima sexta-feira eu estarei morto e eu não vou estar mais aqui com vocês. É claro que não permanecerei morto, ressuscitarei ao terceiro dia, o Pai há de me trazer da morte, e eu vou para um lugar que vocês não poderão me acompanhar, vocês não vão comigo agora. Então essa palavra de Jesus joga os seus discípulos numa situação que nenhum de nós gosta, a situação do desamparo, a situação do abandono, a situação da vulnerabilidade. A situação de que agora quem é que vai cuidar de mim? A situação agora quem é que vai resolver os meus problemas? A situação de a quem eu peço ajuda? A situação de qual é o poder que está agora provendo para mim aquilo que eu preciso? Em outras palavras, quem é que vai fazer por nós o que você, Jesus, tem feito esse tempo todo? Nós nos acostumamos com isso. Nós aprendemos assim. Quando as pessoas doentes chegam a nós levamos essas pessoas para você e você as cura. Quando alguém diz, olha, não tem o que comer, nós corremos e falamos para você, Jesus, não tem o que comer e você providencia. Quando acabou a festa, porque o vinho acabou, nós falamos, Jesus, deu problema, cálculo errado aí, a festa demorou mais ou o pessoal bebeu demais, o fato é que tem que acabar a festa antes do previsto. E você resolveu para nós, e agora? essa situação de desamparo, essa situação de vulnerabilidade, e essa situação de que, de repente, eu que tinha alguém que cuidava de mim, me vejo sozinho, eu olho para o lado, ele não está mais. E ninguém gostaria de viver essa situação, nós não gostamos. Não nos é natural. Tanto não é natural para nós que os discípulos falaram o que nós falamos. O Pedro reagiu dizendo o seguinte: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Capítulo 13, versículo 37. Por que não posso seguir-te agora? Jesus diz assim: olha, porque não é que você vai me seguir para onde eu vou. Para onde eu vou, você não pode ir agora. Mas eu vou voltar para você. Capítulo 14, versículo 3. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Bom, os discípulos se olharam e falaram: bom, melhorou, mas nós ainda não estamos entendendo. Deixa a gente entender então, Jesus. O senhor está indo embora? Estou indo embora. O senhor vai então deixar a gente abandonado aqui sozinho? Falei: não vou deixar vocês abandonados. Eu vou continuar junto com vocês. Mas não é que vocês vão para onde eu vou, é eu que venho para onde vocês estão. Ah, o senhor vai ficar com a gente? Vou ficar com vocês. Então nós não vamos ficar desamparados e abandonados. Não, vocês não ficarão abandonados e desamparados. Como é que nós não ficaremos abandonados e desamparados? É porque eu vou pedir ao Pai e Ele vai mandar o Espírito Santo. E aí, se eu pedir, o Pai vai mandar o Espírito e o Espírito estará com vocês. Ele será o Consolador, o Parácletos, aquele que está ao lado, aquele que está com. Então o Espírito vai estar com vocês. Inclusive Ele vai estar em vocês, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem e Ele vive com vocês e estará em vocês. João 14, 17. Ah, então vem o Espírito Santo? Vem. E quando vem o Espírito Santo e vem para morar em vocês, posso garantir para vocês uma coisa: o Pai vem junto e eu também venho junto. Como é, Jesus? Falou: é isso aí mesmo. Capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós, João 14, 23. Nós, veja a palavra de Jesus. Nós quem, Jesus? Eu, o Pai e o Espírito Santo. Nós viremos a esse que me ama e faremos nele morada. Nós vamos morar neles. Ah, então, quer dizer que o Senhor não vai estar mais aqui com a gente. Eu acabei de falar que eu vou estar. Então o senhor não vai embora? Eu acabei de falar que eu vou embora. Eu falei: Jesus, não estou entendendo mais nada. O senhor vai embora? Vou, estou falando que até sexta-feira que vem eles vão me matar, eles vão me crucificar. Não tem volta, eu vou morrer. Eu falei: então o senhor não vai ficar mais aqui com a gente? Eu falei: é, não vou, mas é por pouco tempo. Pouco tempo quanto, Jesus? 3 dias. 3 dias? Como assim? 3 dias. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ah, então o senhor vai, mas volta. Estão começando a entender. E quanto tempo demora essa viagem do senhor? Porque já tem uns 2000 anos e Jesus não veio, né? Foi, e não veio. Errado. Ele foi e voltou. E ele foi e voltou em quanto tempo? 3 dias. E ele foi e voltou em 3 dias e fez morada naqueles que o amam e que guardam a sua palavra. Presente, espero que eu seja contado entre estes. Então Jesus foi e voltou em 3 dias. Como é que a gente sabe isso? Bom, a gente sabe isso por causa de João capítulo 2, versículos de 19 a 21. O que que conta em João capítulo 2, de 19 a 21? Jesus está passando na frente do templo de Jerusalém. E ele olha para o templo de Jerusalém. Aí ele para e diz assim: como é que vocês chamam esse lugar? Então, os seus circunstantes, as pessoas que estavam com Jesus, disseram: essa aí é a casa do teu pai. Porque qualquer judeu em Jerusalém, ao lado de Jesus, diante do templo, quando ouvisse Jesus falando: na casa do meu pai há muitas moradas, qualquer judeu imediatamente pensaria no templo. Jamais pensaria como nós aqui pensamos, no céu. Jesus não está falando: olha, eu vou morrer e eu vou lá para o céu preparar lugar para vocês no céu. Não, Jesus não está falando isso. Jesus está falando: eu vou morrer e eu vou preparar lugar para vocês na casa do meu pai. Quando ele fala casa do meu pai, imediatamente um judeu pensa o quê? O templo de Jerusalém. Porque lá em João capítulo 2, versículos de 19 a 21, Jesus para na frente do templo e diz: como é que vocês chamam isso? Casa do teu pai. Falou: então, pode derrubar que eu vou construir outro em 3 dias. E quando Jesus fala: derruba a casa do meu pai, que eu vou construir outra casa para o meu pai em 3 dias. Ele estava fazendo referência a quê? Aos 3 dias de intervalo entre a sua morte e a sua ressurreição. Quando Jesus diz assim, olhando para o templo em Jerusalém: derrubem que eu vou construir outra casa para o meu pai em 3 dias. Aquelas pessoas disseram assim: Jesus, como é possível? Esse templo demorou 46 anos para ser construído e o senhor vai construir outro em 3 dias? Falou: vou. E João completa essa narrativa dizendo: Jesus, porém, falava a respeito do seu corpo. De onde nós tiramos a afirmação que os apóstolos fizeram, que a casa do Pai não é um templo de pedra, mas é um templo de pedras vivas, na linguagem de Pedro, o apóstolo, e que o templo onde Deus habita em espírito é o corpo de Cristo? Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus mora em nós, Deus vive em nós, Deus habita em nós. E Deus está conosco. Até que quando Jesus ressuscita e ele reencontra os seus discípulos, ele diz o seguinte, já ressuscitado, ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, saiam e anunciem que no universo inteiro existe um único nome que deve ser exaltado e adorado e ao qual toda criatura deve se submeter. O meu nome, Jesus o Cristo de Deus. Anunciem isso para todo mundo. E saiam no meu poder, na minha autoridade, na minha força, eu garanto vocês, porque eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então os discípulos falam para Jesus: Jesus, deixa eu entender então melhor. O senhor está dizendo que vai embora, que o senhor vai morrer? Isso. Mas o senhor não vai ficar morto? Isso. O senhor vai ser trazido de volta da morte? Vai ressuscitar? Isso mesmo. E quando o senhor ressuscitar, o senhor vai fazer o quê? Eu volto para vocês e nós vamos ficar juntos. Eu, o Pai, o Espírito e vocês. Nós vamos fazer um grupo de 4. E eu e o Pai e o Espírito vamos habitar vocês. E nós estaremos juntos para sempre. Ah, é por isso que o senhor está dizendo que nós não vamos ficar abandonados e desamparados e etc e tal? Isso. Então o senhor vai morar na gente? Isso. E quando acabar o nosso pão, a gente pede para quem? E quando acabar o vinho da nossa festa, a gente pede para quem? E quando a tempestade se levantar contra nós, a gente fala com quem? A gente pode continuar falando com o senhor? Eu já fui embora, pessoal. Agora vocês não me procuram mais do lado de fora. Agora eu estou dentro de vocês. Agora eu habito vocês. Deixa eu entender, Jesus. Então agora, quando chover, não adianta mais ficar pedindo para o senhor acalmar a tempestade. Aí Jesus diz assim, olha, eu duvido que vocês não peçam. Mas nós estamos com um problema, Houston. Nós estamos junto no barco. E você vai pedir para mim, Jesus, Jesus, está chovendo. E eu vou dizer, estou aqui, estou na chuva também. Eu estou com você. Eu estou dentro de você, eu habito em você. Então, Jesus, quem é que vai fazer as coisas que o senhor fez e aconteceu aqui? Resposta de Jesus, qual foi? Vocês. Quem vai fazer as coisas que o senhor fazia? Vocês. Ah, não me diga. Eu digo sim. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Só que aqui é uma grande diferença, Deus mudou de endereço, lembra disso? Nós já conversamos sobre isso tantas vezes, Deus mudou de endereço, agora a gente não fala mais assim, ó, Deus, a gente fala assim, ó, Deus. É assim. Agora, não é mais assim, Deus, vai lá resolver. Agora é assim, Deus, vamos lá. Agora, não, a gente não fica mais aqui, embaixo, olhando para um Deus que está lá, dizendo assim, Deus, o senhor não vai fazer nada lá para o pessoal no hospital? Deus, o senhor não vai fazer nada lá para o pessoal em Serra Leoa? Deus, o senhor não vai fazer nada lá em Guiné-Conakry? Deus, o senhor não vai fazer nada lá no Glicério? Deus, 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 Deus. É o contrário. Agora é o seguinte, é que nem, desculpa, essa vai ser péssima, mas eu já estou pedindo desculpa de antecipado. Antecipado. É que nem aquela propaganda que falava assim, ei, vai uma sopinha aí. Lembra que seu estômago falava? Então, agora, Deus está dentro de você. E quando você vai deitar a sua cabecinha no seu travesseiro, vem uma voz lá de dentro de você e fala assim, ei, vai uma ajudinha aí pro pessoal do Glicério. Ei, vai aí uma doaçãozinha de sangue. Aí Deus começa a falar de dentro de você. Deus começa a interpelar você. E diz assim para você, é o seguinte, agora você tem que fazer o que eu ensinei você a fazer. Você tem que viver do jeito que eu ensinei você a viver. E pode se levantar para fazer as coisas que eu ensinei você a fazer, porque eu estou junto com você e eu vou dar a você condição de fazer. Porque se eu não estivesse junto com você, você não conseguiria fazer as coisas que eu ensinei você a fazer. Porque se eu não desse poder e autoridade a você, você não conseguiria viver do jeito que eu ensinei você a viver. Se eu não estivesse em você, você não conseguiria ser para o mundo a resposta que eu, Jesus, fui para o mundo. Se eu e o meu Pai e o Espírito não vivêssemos em você, Deus ficaria sem testemunho de sua presença no mundo. Vocês são a presença de Deus no mundo. Assim como eu, Jesus, fui a presença de Deus no mundo, visível, concreta, palpável, com cheiro, com cor. Vocês agora que são. Como assim, Jesus? Aí Jesus, ele faria uma coisa que nós estamos acostumados a fazer. Ele faria mais ou menos assim. Ó. Ele faria assim. Felipe, presta atenção. Você não está querendo saber onde está Deus? Eu estou querendo saber. Mostra-nos o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. Versículo 8 do capítulo 14. Aí Jesus diz assim: Filipe, eu estou com você esse tempo todo e você ainda não viu o Pai? Você não viu que eu e o Pai somos um? Quem me vê a mim vê o Pai? Que eu sou a presença de Deus no mundo. E se você quiser saber onde está Deus, você não fica procurando lá. Você olha para mim, você vê que Deus está aqui. Ah, entendi. Então agora, da mesma forma que o Espírito de Deus estava sobre mim, e eu fui a presença concreta de Deus, o Pai, no mundo dos homens, o Espírito de Deus também estará sobre você, Felipe, sobre você, André, sobre você, Tiago. E vocês serão a presença de Deus no mundo. Por quê? Porque vocês são deuses? Não, porque nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, estaremos em vocês. E assim como o mundo me recebeu, recebendo ao meu Pai, vai receber a vocês, recebendo o Pai. E assim como o mundo me rejeitou, e ao me rejeitar, rejeitou o meu Pai, também o mundo vai rejeitar vocês, e quando rejeitar vocês, vai estar rejeitando o meu Pai. Porque a partir de agora, o meu Pai, eu e o Espírito Santo, fizemos uma mudança de endereço. Nós habitamos vocês, e vocês agora vão agir, porque nós vamos agir em vocês. O apóstolo Paulo vai traduzir esse agir de Deus em nós como dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo. O que são os dons do Espírito Santo? O Deus que habita em nós, agindo em nós e através de nós para abençoar os seus. Por isso, é que é muito interessante que quando Jesus tem essa conversa com os discípulos, vamos imaginar que você é uma pessoa educada. Eu estou sentado só ouvindo essa conversa. E na hora que acaba a conversa, os discípulos estão um pouco assim, pasmos. Pasmos. Aí eu falo: pessoal, ficou ruim aí, pequeno pro lado de vocês, hein? Porque agora vocês contavam tanto com ele, mas agora é ele que conta com vocês. Pessoal, vocês que estavam aí acostumados a uma chuvinha batia na janela de vocês, vocês corriam para ele? Agora é o seguinte, ele está dentro de vocês. E eu vou dar uma notícia para vocês. Quando batia uma chuvinha na janela de vocês, vocês corriam para ele. Mas agora ele está dentro de vocês. Sabe qual é que vai acontecer? Quando bater a chuvinha na janela dos outros, os outros vão correr para vocês. E você, Felipe, Jesus conta com você, Felipe. Porque ele está dentro de você, Jesus. E se você ficar de braço cruzado, Jesus não vai fazer nada. Jesus está contando com você. O Espírito de Deus está contando com você. Deus, o Pai, está contando com você. Por isso, acho muito linda a história que foi contada em resposta à presença do Papa Bento XVI em Auschwitz, em maio de 2006. O Papa Bento XVI, quando esteve em Auschwitz em maio de 2006, aquele local símbolo do Holocausto, ele esteve ali e perguntou: onde estava Deus enquanto isso acontecia? Então o rabino escreveu, respondendo a essa pergunta do Papa: onde estava Deus? E ele contou de um rabino que se preparava para ir de Jerusalém a Roma. E na noite anterior da sua partida para a viagem, ele teve um sonho. Ele sonhou que o Messias estava sentado à porta de Roma na figura de um mendigo maltrapilho. E quando ele acordou do sonho, aquela imagem ficou na cabeça dele, e durante toda a viagem ele ficou lembrando e pensando que o Messias estava sentado à porta de Roma como um mendigo maltrapilho. E ele, quando chegou em Roma e chegou naquela porta, ele viu um mendigo maltrapilho sentado à porta de Roma. E ele foi até o mendigo e disse assim: é verdade que você é o Messias? E o mendigo respondeu: é verdade. E o que você está esperando? Roma está um caos. O povo de Deus está disperso no mundo. As mães estão chorando seus filhos. As pessoas estão morrendo. A fome, a peste, a guerra. O que você está esperando, Messias? O que o Messias teria respondido? Eu estou aqui esperando você chegar para perguntar para você, em nome de Deus, o que você está esperando. Esse é o espírito, não apenas da nossa campanha de Natal, esse é o espírito do Evangelho. Essa despedida de Jesus como alguém que está do lado de fora de nós, para se tornar alguém que está dentro de nós. Como alguém que está à nossa frente e nós aqui ajoelhados diante dele suplicando o seu favor, para alguém que está habitando em nós e dizendo para nós, cooperem comigo para manifestar a glória do meu Pai no mundo. O que eu diria para aqueles discípulos é o que eu estou dizendo para você hoje, estou dizendo para mim mesmo. Pessoal, ficou pequeno para a gente. Nós que sempre contamos com Jesus, e é bom a gente continuar a contar, porque ele continua Jesus, ele continua Senhor sobre tudo e sobre todos, ele continua coordenando, ele continua soberando, é soberano, ele continua Senhor da história, ele continua sustentando o universo na palma da sua mão, o Senhor é o Senhor de tudo e de todos. Então é bom a gente contar com ele. Mas a grande novidade do Evangelho é que não somente nós contamos com ele, mas ele conta com a gente. Ele não está mais apenas do lado de fora, ele também e principalmente está do lado de dentro. E nós contamos com ele, mas recebemos a notícia do Evangelho, é que ele também conta com a gente. Você conta com ele, mas ele conta com você. Contar com Jesus é metade do anúncio do Evangelho. E essa metade do anúncio do Evangelho, que nós contamos com Jesus, quando chove lá na nossa casa, não é novidade. Não é novidade no mundo dos deuses. Porque todos os deuses que os homens fabricaram foram deuses fabricados para que viessem a resolver os seus problemas. Salmo 115 diz, quem são os deuses? São obras das mãos dos homens, têm ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não falam, pés, mas não andam, mãos, mas não tocam e não abençoam. São pedaços de madeira, são ídolos, que os homens fazem, colocam no altar e depois dizem para os deuses que os homens mesmos fabricaram. Nós contamos com vocês. Em toda a história da humanidade, não é novidade alguma alguém dizer, eu conto com o meu Deus. O cristianismo traz a grande novidade. Que aquele Deus diante de quem estamos, hoje, por exemplo, exaltando o nome com as nossas canções, esse Deus não foi feito pelas nossas mãos. Nós fomos feitos pelas mãos dele. E nós fomos feitos pelas mãos dele à imagem e à semelhança dele. Para que ele viesse morar em nós, habitar em nós, viver em nós, ser a vida que é a nossa vida, e pudesse dizer, você conta comigo? Faz bem. Porque sem mim, você não é nada. Mas eu quero dizer uma coisa, eu fiz você tão parecido comigo, e eu habito em você, e tenho uma intimidade contigo tão grande, um amor por ti tão grande, que se é verdade que você conta comigo, saiba que eu também conto contigo. Essa é a grande novidade do Evangelho. em qualquer lugar do mundo que você for, desse universo, e você encontrar alguém que tem um Deus, esse alguém vai dizer: eu conto com o meu Deus. Só onde você encontrar um cristão, você vai poder ouvir alguém dizendo: eu conto com o meu Deus, e o meu Deus conta comigo. Eu conto com o meu Deus, e o meu Deus conta comigo. Porque ele não está apenas lá, num alto e sublime trono. Ele está também aqui, vivo em mim. E a vida que eu vivo, eu não vivo por mim mesmo. Cristo vive em mim. Eu conto com ele, ele conta comigo. Portanto, meu irmão, minha irmã, bem-vindo a um tempo novo em que Deus conta com você. Amém. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Deus nosso Pai, nós te damos graças porque de modo tão maravilhoso fomos criados. Fomos feitos pelas tuas mãos, a tua imagem, a tua semelhança. E fomos convidados pelo Senhor a essa comunhão contigo, a habitar em ti e a ter o Senhor habitando em nós, esse mistério extraordinário. Te agradecemos porque podemos contar contigo, porque os teus ouvidos estão inclinados à nossa oração. Te agradecemos, Pai, porque a tua mão não está encolhida, o Senhor não está impedido de nada, pois o Senhor é Deus, acima de tudo e de todos. Te damos graças, ó Pai. Mas te damos graças pelo imenso privilégio de ouvir a tua voz perguntando quem enviarei, e nós podermos dizer: nós estamos aqui, Senhor, envia nós. Te damos graças por esse maravilhoso privilégio de poder contar contigo, mas saber que o Senhor nos deu uma dignidade tão grande que o Senhor também conta conosco. Nós estamos aqui disponíveis para o Senhor. Que seja feita em nossa vida a tua vontade. Que através de nós, aquilo que temos recebido das tuas mãos seja distribuído. Que a maneira como temos sido tocados pelo Senhor, também possamos tocar. Como temos sido abençoados por ti, também possamos abençoar. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento. Dá-nos a revelação para nos levantarmos e dizermos: tudo podemos naquele que nos fortalece. Recebe a glória que é devida ao teu nome. Usa-nos, age em nós, age através de nós, age apesar de nós. Toma as nossas vidas, nós que somos esses vasos fracos, mas que o Senhor é a nossa vida. Então age em nós. Traze a nós aqueles que suplicam pelo teu nome, que batam a nossa porta. Aqueles que clamam por ti, que chamem pelo nosso nome. Aqueles que te procuram, que nos encontrem. Nós teremos toda a alegria, Senhor, de apresentar o Senhor a eles. E de ser a eles a resposta do Senhor à súplica que fazem, do meio da sua dor, da sua carência, da sua necessidade, do seu sofrimento. Nós estamos aqui, Senhor. Conta com a gente. E obrigado por esse privilégio maravilhoso de podermos cooperar contigo na obra da redenção. Obrigado pelo teu Espírito que vive em nós, pelo Cristo ressurreto que vive em nós. Por ti, ó Pai, vive em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Recebe a glória que é devida ao teu nome e espalha-nos como igreja tua, na unção do teu Espírito, cheios do teu amor. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém.